Hino 32, binário pequeno.
Vem, Senhor, nos conduzir e em graça nos fazer ouvir. Em a palavra revelar e pelo Espírito ensinar.
Receber do Senhor uma porção e desejamos que Ele nos alimente, obviamente, da Sua palavra. E eu fiquei bastante tocado por um versículo que o irmão Bernardo leu na primeira hora, de Lucas capítulo 15. E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos dessa passagem de Lucas 15, incluindo aqueles versículos que o irmão leu, mas começando desde o versículo 11. Nós temos aqui uma história de um homem que tomou uma decisão, e nós veremos que não foi a melhor decisão da vida dele no primeiro momento, mas nós veremos que no decorrer da história ele pode manifestar o seu arrependimento pela sua decisão. Vamos ler então Lucas 15, versículo 11. Diz assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Muito bem, é uma história que muitos de nós já ouvimos muitas vezes, né? Mas creio que Deus sempre tem algo novo para nos apresentar. Logicamente que eu não quero trazer uma nova doutrina aqui, longe disso, mas sempre nós podemos, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós podemos receber do Senhor algo que talvez nós nunca vimos antes. E nós vemos aqui o filho mais moço que pediu a parte dos bens. Aí prontamente concedeu ao filho aqui que ele pediu, embora ele não tinha ter esses bens, de tomar posse desses bens, porque nós sabemos que o bem dos nossos pais, nós só podemos ter posse disso quando eles partem. Então, hoje em dia é quase impossível, não se vê isso hoje, né? O pai dá para o filho parte dos seus bens ainda em vida. Mas enfim, esse pai o fez e deu a parte do filho mais novo. E o que esse filho mais novo fez? Juntou tudo o que o pai deu e foi morar na fazenda do lado. Não, ele foi para longe. do pai, para longe da fazenda do pai. Ele não queria estar perto do pai, aparentemente é o que parece. Ele não queria estar perto, ele foi para muito longe. E lá, longe do pai, ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, como diz o versículo 13. Algumas analogias e traçar um paralelo entre essa condição de homens aqui, pecadores. Tá lá para o início, onde tudo começou. Gênesis, nós não vamos abrir. Gênesis, onde tudo começou. Naquela época, quando Deus criou todas as coisas, Deus, né, fez os céus, a terra, os animais, o mar, os rios, as montanhas, enfim, fez tudo. E fez o homem, e colocou o homem no jardim do Éden. Logo após a queda, quando Eva e Adão comeram do fruto que Deus havia proibido que eles não comessem, nós vemos algo interessante que nós não vimos durante a criação. E logo mesmo após que Deus colocou o homem lá no jardim, nós não vimos isso, mas depois da queda, nós notamos algo interessante. Veio até o jardim e chamou por Adão. Isso nos mostra que Deus tinha uma intimidade e uma convivência pessoal, física, com Adão. E essa convivência física e pessoal, essa intimidade, infelizmente, ela foi perdida depois da queda. Quando o homem pecou, essa convivência que havia entre Deus e o homem foi interrompida. Porque agora Deus não podia mais, a santidade de Deus não permitia mais que ele tivesse contato com o homem por causa do pecado. E isso é assim até hoje. Porque quem de nós aqui pode ver Deus? Eu não consigo. Não fisicamente, pessoalmente não. Mas claro que através da palavra nós podemos perceber, ver Deus através da natureza, enfim. Mas pessoalmente, fisicamente não. E isso foi uma das consequências do pecado. Só que o que, que Deus quer? Deus quer que tudo fique assim? Ó, fica vocês aí na terra ou aqui no céu e pronto, acabou? Lógico que não. Nós contemplamos na primeira hora da nossa reunião aqui, a obra do Senhor Jesus, a crucificação, os sofrimentos do Senhor Jesus, a nossa posição em Cristo agora. Mas para termos essa posição em Cristo agora, Deus arquitetou um plano porque ele queria reconciliação com o homem. Deus quer proximidade com o homem, ele quer intimidade com o homem, ele quer contato com o homem e ele quer até mesmo esse contato físico com o homem. E ele então arquitetou um plano que nós chamamos de o plano de salvação. E esse plano de salvação exigia que alguém desse a vida para nos salvar. E agora? A vida para salvar homens que desobedeceram a Deus, que agora estão longe de Deus, que não podem mais ter contato pessoal e físico com Deus, mas Deus quer essa proximidade. Aí entra o Senhor Jesus na história. E o Senhor Jesus, nós vimos na primeira hora, ele tomou a forma de homem, ele deixou o céu, veio aqui para a terra, caminhou aqui entre os homens, mas ele foi maltratado. E embora ele nunca fez mal a absolutamente ninguém, ele só recebeu males dos homens. Os homens não quiseram reconhecer que aquele era o Messias de quem os profetas falavam. Aquele era o plano de salvação de Deus. Aquele é quem ia trazer, por intermédio da sua morte, reconciliação com Deus. Aquilo que foi perdido lá no jardim, na pessoa do Senhor Jesus, seria restabelecido em união com Deus. A morte do Senhor Jesus na cruz pode nos trazer, então, uma nova posição, já que hoje nós estamos sem Cristo, longe de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele arquitetou esse plano. Porque nunca foi do interesse de Deus estar longe do homem. Deus criou o homem para o adorar, para estar perto, para ter intimidade. Mas o que o homem fez? Foi para longe. Tinha e foi para onde? Para longe. Longe do pai. No versículo 14 de Lucas 15, fala assim: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. Nós também hoje temos uma grande, grande, grandíssima necessidade, que é receber sim o perdão de Deus. Porque nós erramos. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer, nós comemos junto também. Então nós temos também pecado contra Deus. E essa necessidade é tão grande, que naturalmente o homem sempre sente uma necessidade de satisfazer algo em si, para si. Isso é normal. Mas isso também faz parte do pecado. Talvez aqui, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: nossa, eu sinto um vazio aqui por dentro. Pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador. E esse vazio pode ser preenchido pelo Senhor. Esse jovem, então, esse moço aqui, começou a aparecer necessidades e, bom, ele precisava agora fazer alguma coisa. Ele não tinha mais nada, ele gastou tudo e ele sabia que tinha uma necessidade. O que ele foi fazer? Tentar resolver do seu jeito, da sua maneira. Ele foi procurar emprego. E aí ele encontrou um homem lá e pediu um trabalho e esse homem mandou que ele apacentasse os porcos, cuidar dos porcos lá. Agora, pensem comigo. Se esse pai, ele repartiu a fazenda e deu a parte desse filho, obviamente que esse pai não era pobre. Com esse filho, ele tinha absolutamente tudo que ele precisava na casa do pai. E ele nunca precisou apacentar porcos, que deve ser algo bem nojento até. Mas ele chegou nessa situação. Ele tinha tudo na casa do pai, tudo que ele precisava na casa do pai. Ele não tinha necessidade alguma na casa do pai, mas ele decidiu ir para longe do pai. Ele decidiu não usufruir mais daquilo que ele tinha na casa do pai. Não foi o pai que mandou ele embora. Ele decidiu ir para longe. E hoje nós também podemos decidir se permaneceremos longe de Deus ou se nós nos aproximaremos dele. Isso é uma decisão que nós podemos fazer. Muitos aqui já tomaram a decisão de estar junto de Deus. Graças a ele por isso e por intermédio da obra da cruz, isso acontece. Mas é preciso chegar a uma conclusão. Para mudar essa posição, para estar então perto de Deus, perto do Pai, usufruindo das bênçãos que o Pai oferece, é preciso tomar uma decisão. E esse filho, ele tomou a decisão. Ele estava longe do Pai, padecendo necessidades, ele passava fome, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. E ele então, num dado momento, quando ele se vê nessa situação, e com certeza ele pensou naquilo que ele tinha na casa do Pai. E nós veremos aqui. Versículo 17, diz assim: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Vejam só, ele nem lembrou do irmão dele. Ele não falou: olha, meu irmão, ele tem absolutamente tudo o que ele precisa. Ele nem lembrou do irmão, ele lembrou dos empregados do pai. Ele falou: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Para ele chegar a essa conclusão, ele precisou, aqui no começo do versículo fala, cair em si, cair na real, como diríamos hoje. Ele, tornando em si, recobrando a consciência, ele chega à conclusão de que os empregados do pai estavam melhor do que ele. E ele toma uma decisão, e por isso que eu disse que é preciso tomar uma decisão. Aqueles que estão longe do pai, longe de Deus, destituídos da glória de Deus, como a Bíblia fala, precisam cair em si e tomar uma decisão. Isso serve para todos aqueles que estão longe de Deus. Sejam descrentes ou até mesmo crentes, é preciso cair em si e tomar uma decisão. E eu pergunto, qual será a tua decisão hoje? Será que você já caiu em si de que tem uma real necessidade e que essa necessidade só pode ser liquidada por intermédio da obra da cruz? Só pode ser satisfeita recebendo a Cristo, tomando a decisão de se aproximar do Senhor? Veja o que esse filho fala, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Esse filho, ele entende que é necessário ele se colocar numa posição de extrema humilhação diante do pai, para quem sabe receber o perdão. Porque ele não tem garantia nenhuma de que o pai vai receber ele até então. Mas uma coisa é certa. Se cada um de nós nos chegarmos na presença de Deus, humilhados na presença de Deus, reconhecendo que nós temos sim pecado, reconhecendo que nós não somos dignos do perdão, reconhecendo que a situação na qual nos encontramos, nós não merecemos ser até mesmo recebidos por Deus, nós receberemos o perdão. E isso é algo certo da parte de Deus. Deus, ele deu o bem mais precioso que ele tinha, o Senhor Jesus Cristo, que veio aqui no mundo e lá na cruz, ele deu a vida por mim e por cada um dos que estão aqui presentes. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter reconciliação. Mas para ter essa reconciliação com Deus, porque hoje, sem Cristo, sem o Senhor Jesus, você está longe de Deus, destituído da sua glória, e você não é um filho de Deus. Embora o mundo fale, ah, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Todo mundo não é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que creem, reconhecem que a obra do Senhor Jesus na cruz foi para si mesmo. Porque lá na cruz foram os meus pecados e os seus pecados que foram descarregados sobre a pessoa do Senhor Jesus. O sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz foi para salvar a mim e a você. E qual é a decisão que você vai tomar hoje? Será que você vai cair em si de que essa é uma real necessidade e tomar a decisão de ir até o Pai, até Deus? Esse filho, então, ele cai em si e toma a decisão e ele não fica só nisso. Não, eu sei que lá na casa do Pai os trabalhadores têm pão. É, eu sei que o Pai tem boas condições. Não, eu sei que eu errei também. Mas esse filho não fica parado. Porque se ele ficasse parado ali onde ele estava, a situação dele não ia mudar. Porque hoje muitas pessoas sabem que Jesus veio ao mundo, sabem que Jesus Cristo morreu na cruz, sabem que existe um Deus Criador, sabem até mesmo que existe pecado, mas só saber dessas coisas não vai te aproximar de Deus. Absolutamente não. Se esse filho soubesse dessas coisas aqui, simplesmente só por saber, e não tomasse a decisão de levantar e ir até o Pai, ele não receberia o perdão. Ele estaria até hoje apacentando porco. Qual vai ser a tua decisão? Agora você já sabe que tem que cair em si e que precisa tomar a decisão. E agora um terceiro passo, ir. Você precisa ir. Esse filho levantou e foi para o Pai. Ele queria receber o perdão do Pai. Ele queria entrar na casa do Pai, não mais na posição de filho, mas sim de empregado, numa posição de humilhação. Porque ele sabia que havia errado. E ele sabia que não merecia o perdão do Pai. E isso nós também temos que ter essa mesma consciência. Nós não merecemos o perdão do Pai. Mas o Pai é misericordioso. O Pai é amoroso. O Pai, ele perdoa. E esse Pai, quando ele viu o filho ainda de longe, ele não esperou que o filho chegasse aos pés dele. Ele correu em direção ao filho. E todo aquele que quer se aproximar de Deus, quer receber o perdão dos pecados, se tomar a decisão e ir ao encontro, Deus também irá ao seu encontro. Quando esse pai viu o filho, ele se moveu de íntima compaixão. Houve em seu um sentimento tão forte por aquele filho. Ele se moveu de íntima compaixão e ele correu na direção do filho. E ele não queria saber se o filho estava sujo, se ele estava cheirando mal. Ele estava vindo do chiqueiro. Mas esse pai não levou isso em conta, ele abraçou o filho. Então o teu passado não importa para Deus. O que você fez ou não, não importa para Deus. Se você toma a decisão de ir até ele, querendo receber o perdão, reconhecendo que você não merece esse perdão, mas que você precisa dele, Deus não vai levar o passado em conta. Ele vai zerar e começar dali para você uma nova vida. E essa nova vida vai ser junto de Deus. Em reconciliação com Deus. Agora sua posição não mais será de criatura, mas sim de filho. E você poderá clamar, Abba Pai, como nós cantamos no primeiro hino. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue e exclamou, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora não há mais uma barreira entre você e Deus. Não há mais algo que te impeça de chegar a Deus. Você terá total acesso à presença do Pai. E poderá sim chamá-lo de pai, porque recebeu o perdão dos seus pecados. E é isso que Deus quer, dar o perdão dos teus pecados. Não importando o teu passado, não importando se você é bom ou ruim, não importa, Deus quer te dar o perdão. E esse pai, nós podemos ver que é incrível, ele estava esperando o filho, ele estava esperando esse filho. Ele estava olhando para o horizonte, olhando para o caminho, talvez sentado ali na sua varanda, e olhando, esperando ansioso o momento que aquele filho retornaria. E talvez o pai estava assim desde o dia que o filho foi embora, esperando. E assim está Deus também, te esperando. Quanto tempo mais Deus vai ter que te esperar? Até quando você prolongará essa espera de Deus? De braços abertos, quer te abraçar, beijar o teu pescoço e fazer mais. Te dar vestes novas, pôr um anel no teu dedo, te pôr novos sapatos. E ter comunhão, se alegrar contigo. Deus quer se alegrar com a tua chegada. Deus quer se alegrar com a tua decisão. Porque Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham arrepender-se. E quando você vai se arrepender? Algo também que é bastante interessante notarmos, o versículo 23 diz assim, e trazei o bezerro cevado. Esse bezerro cevado era um bezerro que já estava separado e pronto para esse momento. Não era só chegar lá no rebanho e pegar um gado lá e pronto, matar e vamos comer. Não, esse bezerro, ele estava cevado, ele estava separado e pronto para essa finalidade. Então Deus já está pronto para se alegrar com a tua reconciliação consigo. Esse filho recebeu o perdão do pai. Embora ele gostaria de voltar na posição de empregado, O pai ainda fala o seguinte, versículo 24.
Este meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
E Deus quer exclamar também isso a teu respeito. Este meu filho estava morto, morto em ofensas e pecados. Estava longe de mim, estava destituído da minha glória, mas agora ele está vivo, agora ele está comigo. Deus quer reconciliação contigo. E essa reconciliação só é possível por intermédio da obra da cruz.
Então, volte seus olhos para a cruz de Cristo. Olha quanto amor Deus manifestou a todos nós, entregando o seu Filho. Olha quanto amor o Senhor Jesus teve ao ponto de vir até aqui esse mundo e dar a vida por cada um de nós.
Não tem como receber uma notícia dessa e ficar indiferente. Você precisa tomar a sua decisão. E a sua decisão precisa ser tomada assim como esse filho tomou a sua decisão. Cair em si, tomar a decisão e ir até o Pai. E com certeza você receberá o perdão. Se apresente a Deus numa posição de total humilhação, mas tendo a certeza de que Deus perdoará os seus pecados. E você será chamado filho de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. A tua sorte mudará totalmente. O teu destino mudará totalmente. Basta você reconhecer em Cristo que você é pecador e que precisa do perdão de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e com certeza você receberá o perdão de Deus. Esse filho recebeu o perdão do Pai. E é maravilhoso contemplar isso. Esse pai estava esperando o filho. Deus também está te esperando. Então não deixe para tomar essa decisão outro dia, logo mais. Deseje ansiosamente receber esse perdão, e com certeza Deus o dará.
Hino 46.
Esse imenso e notável.
Pela fé.